Agora tem uma que foi sancionada em 2017, que é a lei que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício que façam barulho. Isso, os grandes clubes pararam de usar. Alguns que tiveram ainda fogos de artifício nesse ano utilizaram os que não fazem barulhos. Grandes hotéis já não fazem mais, só que todo mundo conseguiu perceber, né? Que isso foi, essa lei aqui, completamente ignorada em casas, condomínios, quando a gente vai para os bairros aqui da cidade. E os flagrantes a gente conseguiu acompanhar aqui, recebendo pelas redes sociais. Lembrando, né, essa lei foi feita até porque os rojões assustam, causam acidentes, e não apenas com cachorros e outros animais, que se perdem, se machucam, alguns chegam até a morrer, né? Mas também perturbam pessoas que têm autismo, crianças com síndrome de Down e deficientes auditivos que usam aparelhos, bebês, idosos, entre outras coisas. Lembrando, essa lei foi sancionada lá em 2017. E nós estamos em contato, neste exato momento, com o presidente da Associação Amigos dos Animais de Campinas, Flávio Lamas. Muito bom dia, Flávio Lamas.
Bom dia, Flávio. Tudo bem? Prazer falar com vocês novamente. Só para corrigir, sou vice-presidente. Eu fui presidente até pouco tempo, agora sou vice-presidente.
Vice-presidente, então, da Associação Flávio Lamas. Queria agradecer, então, esse contato com a gente, viu, Flávio? Um prazer estar recebendo novamente aqui no programa. A gente conseguiu perceber que em alguns, vamos lá, as instituições, a lei até que pegou. Mas, pelo Réveillon que a gente conseguiu perceber, e também até pelo próprio Natal, para a população em geral, isso não funcionou ainda não, né?
É, exatamente. Olha, pelo contrário, eu acho até que esse ano nós tivemos mais fogos do que nos anos anteriores. Talvez reflexo da situação econômica do país, um pouco melhor, as pessoas estão gastando mais, gastando em bobagem, né? Os fogos a gente teve um exagero que não tem tamanho, né? Mas não foi Campinas, não. Nós tivemos em todos os lugares, foi assim. E mesmo nós temos dezenas de cidades em que os fogos com barulho são proibidos, e ainda assim houve abuso e não tem, e a fiscalização não conseguiu coibir, né? Nós temos inclusive alguns exemplos. A cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas já está no segundo ano que ele proibiu os fogos com barulho. A prefeitura está estudando de São Paulo se vai pagar a empresa que fez a pirotecnia, né, os fogos, porque teve barulho, um barulho exagerado. Então está vendo se vai pagar. Florianópolis teve menos barulho um pouco, o controle deles foi maior. O litoral paulista também teve controle, várias cidades, Caraguatatuba, Ubatuba também já proibiram, né, São Vicente e tal. Então a gente está com um número muito grande de cidades, graças a Deus, proibindo. Mas eu acho que não vai resolver, Flávio. A solução terá que ser outra.
Eu estava até acompanhando essa situação lá de São Paulo. A prefeitura voltou atrás. Não deve multar essa empresa, até porque a legislação existe, mas não tem ainda a regulamentação dela. Ou seja, fizeram uma legislação, mas se não regulamenta, não serve para nada, né?
Claro. Eu penso assim, olha, como é que a gente vai resolver um problema em que você vai ter que administrar na ponta, né? Nós temos cerca de 200 e poucas fábricas de fogos de artifício no país, concentradas no sul de Minas, no miolo de Minas Gerais, sul de Minas e São Paulo, né? Então, são poucas fábricas e com um controle muito grande da pólvora que é comprada pelo Exército. O Exército controla tudo isso. Então, eu acho que o ideal é a gente trabalhar numa outra ponta, que é o começo, que é proibir alguns tipos de fogos. Se a gente proibir todos, não vamos conseguir. Não é pelo que significa em termos econômicos, da quantidade de pessoas que trabalham lá, patati patata. Não é nem isso que eu vejo. Eu vejo o seguinte, o mundo evoluiu e não há necessidade, por exemplo, você ter morteiros, aquele que só faz aquele estrondo absurdo e tal. Então, dos 50 e poucos tipos de fogos de artifícios que existem, eu acho que é possível a gente cair para algo em torno de uns 20, a gente ficar com uns 20, que sejam bonitos e que não façam tamanho estrago junto, como você já lembrou bem, as crianças autistas, as crianças com síndrome de Down, os bebês, as crianças, as pessoas com deficiência auditiva que usam aparelho, que desregula o aparelho, enfim, dá um monte de problema, as pessoas idosas, aos doentes e aos animais. Os animais, o que causou esse final de ano, você não acredita. A gente vê nas redes sociais o animal pendurado num portão, entrou num lugar que não tinha jeito, enfim, quantos morreram por causa disso e quantos estão desaparecidos, estão perdidos na cidade, né? É muito grande. Mas se a gente não tiver o combate lá na produção, fazer um controle melhor, e acho até que o ideal é a gente conversar com os representantes das fábricas. Para não ser um negócio de cima para baixo, Flávio, acho que sempre que é de cima para baixo, na imposição, na base da briga e tal, não funciona, acaba não funcionando. Então, se a gente chamasse, a gente que eu digo, não sei nem quem, se eu teria essa legitimidade, ou seria um grupo de deputados, ou seria o governo federal, enfim, quem estaria, teria autoridade para conversar com os produtores, né, as fábricas, tal, quem é representante do sindicato deles, tá bom. Vão para um campo de teste e vão soltar cada fogo desse que vocês produzem. Olha, então esse aqui, aquele estrondo e tal, vamos cancelar esse, porque esse realmente você vê que faz mal para todo mundo? Tá, vamos. Esse aqui, não, esse não dá para cancelar, esse daqui assobio, porque precisa ter a pólvora para impulsionar e tal. Se a gente não conseguir resolver 100%, mas se a gente conseguir resolver 60%, 40%, já não é um bom caminho andado num primeiro momento? Sem que isso produza um reflexo que seja ruim também para eles? É só para eles entenderem, olha, não há necessidade de um monte daqueles que fazem um barulho exagerado e que causam problemas para as pessoas e para os animais. Eu acho que talvez por aí já fosse um caminho melhor e não precisaria de leis de cada cidade fica pensando como fiscalizar, como punir, não vai ter jeito, né? Eu penso assim, não sei se o que você acha.
E até para a gente pegar aqui algumas cidades, como o senhor mesmo disse, né? Seria aí uma conversa, acredito sim que teria que partir lá por parte do Congresso Nacional, alterando. E seria uma lei vigente para o país inteiro, então funcionaria de maneira uniforme. Como o senhor mesmo disse, tem cidades que têm aí multas altíssimas, chegando até 7.500. Por exemplo, Campinas, nesse projeto aqui de 2017, né, tinha uma previsão de uma multa. E uma multa até que... Vamos lá, o cara gastava mais nos fogos do que na própria multa. Era mais ou menos aí uns R$620, né? 200 o fixo. Só que a multa saiu no final, foi vetada, né? Passou a ser uma advertência.
Isso. Isso não, realmente não funciona. E também não funcionaria se tivesse valendo a multa de verdade. Porque quem ia fiscalizar? Como é que você... Eu estava na minha casa vendo a cidade, não tem jeito, é a cidade inteira estava aquilo. Inteira. Tivemos uma apreensão de fogos no Campo Grande, de R$20 mil em fogos ali, uma quantidade enorme, foi levada para a CETEC e tal, né? Agora, não é vendida. Campinas tem uma lei lá do Magalhães Teixeira que proibia comércio de fogos em Campinas. Beleza, sempre funcionou. 2017, uma lei do ex-vereador Paulo Búfalo que proibiu os fogos de toda maneira em Campinas. Aí o prefeito vetou o valor aí, porque, segundo eu fiquei sabendo na época, teve uma pressão da torcida dos dois times de Campinas, da Ponte Guarani, porque eles queriam que tivesse os fogos. Os fogos, para eles, eram importantes e tal. Mas, Flávio, hoje é proibido, a Federação Paulista de Futebol proíbe fogos dentro do campo. Quer dizer, quando eles soltam, é atrás do campo ali, quer dizer, de uma maneira irregular, né? Precisaríamos da compreensão também das pessoas, que tem algumas coisas que a gente já não precisa fazer mais, né? Quer dizer, só causa problema. Nós tivemos aí, acho que foi no estado do Paraná, só num evento lá foram 5 pessoas que perderam as mãos. Estava na internet hoje. Perderam mão na soltura de fogos. Um menino perdeu as vistas, porque ele não explodiu, ele olhou, aí explodiu retardado. Com isso ele perdeu as vistas. Quer dizer, um caso desse já justificaria você não ter mais isso. Agora, quantos desses a gente tem, né? Em todos os lugares, né? Os fogos são um problema sério, dá para se fazer coisa bonita, mas precisa ter boa vontade. Se não tiver boa vontade por parte dos fabricantes, a gente vai ter problema. Agora, eles também já estão conscientes de que a pressão social é grande. Olha, eu diria para você, os animais domésticos, as crianças, os idosos, os bebês e tal. E que se você computar que Campinas está, 2/3 da nossa cidade está dentro de uma APA, Área de Proteção Ambiental. Até poucos anos atrás, os clubes faziam, os clubes estão dentro das APAs, né? E faziam solturas de fogos com barulho, com um negócio absurdo. No centro da cidade, aqui no Cambuí, soltava fogos, né? Agora, quando você solta os fogos perto de uma área de proteção ambiental, um passarinho está lá chocando, que final de ano é a época mais forte da nidificação, da proliferação. Ele sai ele voa apavorado do ninho, essa ninhada se perdeu. Então, para o meio ambiente, é muito prejudicial, sem contar nas centenas de agentes químicos que uma explosão de um rojão causa para a poluição da natureza. Você fala, bom, isso é uma vez na vida. Eu sei. Poderíamos pensar em coisas mais abrangentes. Eu sou diretor nacional da ANAMA, diretor nacional de proteção animal da ANAMA, que é uma associação formada por secretários municipais de meio ambiente do país todo, né, e gestores de meio ambiente. E a minha proposta é, pela ANAMA, a gente tentar dar uma conversada com o Congresso para formar uma comissão, para conversar com as empresas e tentar, nesse ano, nesses 12 meses, a gente chegar num parâmetro, parar de produzir muitos desses fogos absurdos que não há necessidade. E a gente ficar com as coisas mais bonitas, né? A gente tentar evoluir um pouquinho, né? Sei que é um negócio difícil, mas vamos tentar, né?
Vamos lá. Flávio Lamas, que é vice-presidente da Associação Amigos dos Animais aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor. Um feliz ano novo.
Muito obrigado. A CBN está sempre na proteção animal, ela protege todos os segmentos, eu tenho, claro, mas a gente, na causa animal, a gente tem um carinho muito especial pela CBN. Ela está sempre abrindo espaço para essas coisas, para a questão animal, e a gente fica contente com isso, porque é o que a gente quer, é o que seja melhor para todo mundo. Todo mundo hoje, Campinas, hoje 56% dos lares de Campinas, 56%, tem um animal doméstico. Ou é cão, ou é gato, ou é um passarinho, ou um peixinho. 56, quer dizer, uma casa sim, uma casa não. E em apartamento esse número é muito maior. Então é um número muito bonito, uma coisa expressiva que a sociedade precisa entender, que hoje a gente tem famílias multiespécie. Então tem os seres humanos e tem os animais que são agregados da família, quer dizer, uma família que já não é mais só de ser humano, né? É uma família mais globalizada. Então, e a CBN sempre abriu espaço para isso, não é de hoje. Historicamente a CBN faz um trabalho bonito nesse sentido. Nós estamos inteiramente à disposição para o que vocês precisarem a qualquer momento. Eu agradeço muito, Flávio.
Muito obrigado, Flávio Lamas, conversando com a gente aqui no CBN Campinas. Até a nossa intenção de trazer, né, aquela sonora reprodução, né, de momento de espocar de fogos neste final de ano, Réveillon, nessa passagem aqui para 2020. Quem estava com... Eu faço programa com um fone de ouvido. E só no espocar ali... Incomoda. Imagina um animalzinho, um cachorro, por exemplo, que tem uma audição 4 vezes maior.